Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vanews, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 23 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Giuseppe Mauriello. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E dirigindo-se a eles, disse: quem de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 5. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A Igreja tem três novos veneráveis, dois missionários no Equador e um bispo indiano. Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV. Papa Leão XIV é presenteado com o bolo da felicidade de Santo Agostinho. Em Cássia, a festa de Santa Rita com bênção e saudação do Papa Leão XIV. A homenagem da cidade de Roma a seu novo bispo, o Papa Prevost. Santo Padre recebeu em audiência a presidência da Comerce. Conosco, seu vice-presidente, Dom Nuno Braz da Silva Martins. E ainda Prevost, um papa missionário no Peru, sob o signo de Santo Agostinho. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. A Igreja tem três novos veneráveis, dois missionários no Equador e um bispo indiano. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV aprovou nesta quinta-feira, 22 de maio, durante a audiência concedida ao prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, os decretos referentes a três novos veneráveis. Trata-se de uma religiosa e dois bispos, uma mulher e dois homens de paz. Uma paz que exigiu para dois deles a oferta de suas vidas, uma morte violenta encontrada na floresta equatoriana enquanto tentavam, com grande coragem, defender os direitos dos povos indígenas. Alessandro Labaca Ugarte, nascido em 1920, espanhol de Beizama, tinha a ideia de se tornar missionário. Assim, quando foi ordenado sacerdote em 1945, os superiores da Ordem dos Capuchinhos, na qual se consagrou em 1937 com o nome de Irmão Manuel, o enviaram primeiro para a China e depois, uma vez expulso com outros missionários pelo regime maoísta, partiu para o Equador, onde foi pároco e desempenhou outros serviços, incluindo o de prefeito apostólico, envolvido na evangelização do povo indígena Huaurani. Em 1984, o irmão Manuel foi consagrado bispo e continuou sendo missionário entre os indígenas, entrando também em contato com a etnia Tagairi. Foi um período de grande tensão. As empresas petrolíferas agiam como predadoras, desmatando áreas de floresta em busca de bacias de ouro negro. E para Dom Ugarte, estimado por suas capacidades de negociação e conciliação, salvar os direitos dos Tagairi era uma prioridade. Aqui sua história se entrelaça com a da irmã Agnese. Agnese Arango Velasquez tinha 40 anos quando, em 1977, participou da primeira expedição missionária das Irmãs Terciárias Capuchinhas da Sagrada Família, em Aguarico, Equador. De origem colombiana, nasceu em Medellín, em 1937, e em 1955 ingressou em sua congregação, onde completou sua formação. Após a profissão perpétua, dedicou-se nos primeiros anos ao ensino. Uma vez em solo equatoriano, transitou entre diversas comunidades, também como superiora, dedicando-se à evangelização do povo indígena Huaurani, sob a orientação do irmão Manuel. irmã Inese, também tomou conhecimento da situação crítica dos indígenas Tagairi que acabaram na mira das empresas petrolíferas e madeireiras. Irmão Manuel, em sua função de bispo, decidiu, portanto, que para evitar um confronto sangrento com os trabalhadores mercenários das empresas, era necessário ir pessoalmente falar com os indígenas. Irmã Inese se uniu a ele e os dois, apesar de saberem do risco de entrar em contato com uma tribo hostil aos estrangeiros, na manhã de 21 de julho de 1987, foram transportados de helicóptero para um local combinado. No dia seguinte, outro helicóptero retornou para buscá-los, mas durante o segundo sobrevoo da área, os corpos sem vida de ambos, crivados de lanças e flechas, foram avistados e recuperados. Para os dois, como apurou a investigação diocesana, foi uma oferta consciente da vida em nome da fidelidade à sua missão, também testemunhada pela carta que irmã Inês escreveu na noite anterior, à partida, contendo algumas instruções, quase como um testamento. Sua morte teve grande repercussão, desenvolvendo até hoje uma consistente fama de santidade acompanhada de alguns sinais. Mais antiga e menos dramática, mas não menos intensa, é a história do novo venerável indiano Mateus Maquil, bispo e fundador das Irmãs da Visitação da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nascido em 1851 em Manjur, numa rica família cristã, tornou-se sacerdote em 1865. Adquiriu experiência na paróquia até 1889, quando foi nomeado vigário-geral de Catoian, e 3 anos depois fundou a congregação religiosa, cuja principal missão é a educação de meninas. Sua ação pastoral foi dinâmica e o levou, em 1896, ao cargo de vigário apostólico de Changanacheri. Promoveu a formação catequética, a educação escolar, o nascimento de organizações e associações religiosas, lutou contra a pobreza que afetava grande parte da sociedade da época e também incentivou a vida consagrada. Ele não se deixou desanimar pelas disputas locais que eclodiram mesmo violentamente entre os chamados nortistas e os sulistas. Dom Maquil tinha um lema episcopal que inspirava seus passos e atitudes: Deus é minha esperança. Com seu jeito sereno e conciliador, dedicou-se à paz entre as duas comunidades rivais, o que resultou em 1911 no projeto apresentado à Santa Sé para dividir o vicariato de Changanacheri em 2 vicariatos específicos, um para os sulistas e outro para os nortistas. Pio X aceitou essa proposta e estabeleceu o vicariato de Cotayan para os sulistas, confiando-o aos cuidados de seu próprio criador. Para Dom Maquil, esse foi o compromisso ao qual ele se dedicou até sua morte, em janeiro de 1914.
Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV. Os detalhes com o colega Silvane José.
Após cirurgia, cardeal de 99 anos recebe telefonema de Leão XIV. Uma voz calma e serena, que na tarde da última terça-feira, dia 20, sussurrou palavras de gratidão e apoio por telefone ao cardeal Stanislau Esteban Karlik, arcebispo emérito do Paraná, na Argentina, que se recuperava de uma delicada operação cirúrgica. Papa Leão XIV quis expressar pessoalmente sua proximidade ao purpurado de 99 anos, um dos mais idosos no Colégio Cardinalício, o segundo mais idoso após o núncio Ângelo Acerbi, e telefonou-lhe no mesmo dia em que recebeu alta do hospital, agradecendo-lhe em espanhol por seu serviço à Igreja e assegurando-lhe suas orações neste período de recuperação. Em 10 de maio passado, o cardeal Karlik foi hospitalizado devido a uma parada cardíaca e, alguns dias depois, foi submetido a uma cirurgia para implante de marca-passo. Após o procedimento bem-sucedido, ele recebeu alta, sendo transferido para o lar sacerdotal Jesus Buen Pastor para continuar a sua recuperação. No mesmo dia, portanto, o gesto de carinho de Leão XIV. Um momento de grande simplicidade e enorme graça que o deixou com uma paz muito profunda, como definiu o arcebispo de Paraná, que divulgou a notícia da conversa em seu site oficial. Vigilante e consciente, mas ainda debilitado com a cirurgia, o cardeal Karlik explicou à mídia local padre Eduardo Tanger, que é o vigário da Catedral Metropolitana, não conseguiu falar durante o telefonema, mas ficou muito impressionado com a iniciativa do Papa, a quem está ligado por uma antiga amizade. Desde 2005, o cardeal pertence à Ordem de Santo Agostinho, na qual o então padre Prévost era prior-geral. Durante suas viagens a Roma, ficava alojado na Casa Geral dos Agostinianos, onde teve oportunidade de conhecer o futuro Papa. Criado cardeal por Bento XVI em 2007, Dom Karlik celebrou os seus 99 anos em 7 de fevereiro, no Mosteiro de Nossa Senhora do Paraná, em Aldeia Maria Luísa, acompanhado pelas freiras beneditinas. Um presente saboroso e muito bem-vindo foi entregue nas últimas horas ao Papa Leão XIV. Trata-se do Bolo da Felicidade de Santo Agostinho, feito com farinha de espelta, amêndoas e mel, cujos ingredientes são inspirados em um dos seus diálogos do Bispo de Ipona, o de Beata Vita, obra que aborda, entre outros temas, a felicidade. Daí o nome do bolo. Um velho conhecido o preparou e depois, de embalado, o enviou ao pontífice agostiniano por ocasião do aniversário de Santa Rita. O Papa o degustou com prazer juntamente com seus irmãos da sacristia pontifícia e seu secretário pessoal. Este tipo de doce, para ser consumido frio, nasceu como uma experiência no norte da Itália, precisamente no município de Cassago Brianza, onde Agostinho escreveu o De Beata Vita. Nesta obra, o santo relata o dia de seu 32º aniversário, 13 de novembro, celebrado com um almoço na companhia de seu filho Adeodato, sua mãe Mônica, seu irmão Navígio, seus primos Rústico e Lastidiano e seus discípulos Licêncio e Trigésio. Acho que devo oferecer no meu aniversário um almoço mais farto, não só ao nosso corpo, mas também ao espírito, disse Agostinho aos convidados. E partindo do alimento que se come para nutrir o corpo, explicou aos convidados que existe também um banquete espiritual que nutre a alma e conduz à felicidade. Alimentar-se da verdade, fazer as obras que Deus quer, torna-se feliz. O bolo, provavelmente preparado por Santa Mônica para a ocasião, foi o ponto de partida para uma discussão que se desenvolveu durante 3 dias com o tema da busca pela vida bem-aventurada, ou seja, a busca pela felicidade. Santo Agostinho descreve isso nesse diálogo, no qual refuta as teorias dos acadêmicos que buscavam a verdade, mas não a alcançavam. Eles não têm o que desejam e, portanto, segue-se que não são felizes. Mas não se é sábio se não se é feliz. Assim, Agostinho apresentou 3 razões para anotar, como se fossem 3 ingredientes de um bolo para ser apreciado. A receita foi transmitida até os dias atuais e o bolo é oferecido como um desejo de felicidade. E agora para o Papa, como um bom presságio para o seu Ministério Universal, iniciado no dia 8 de maio. Uma saudação e uma oração aos fiéis e peregrinos que celebraram a memória litúrgica de Santa Rita nesta quinta-feira, 22 de maio, na cidade italiana de Cássia. Leão XIV confiou ao prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, padre Alejandro Moral, que participou da solene cerimônia pontifícia presidida na Sala de la Pace pelo cardeal vigário Baldo Reina. Ao final da liturgia, Moral compartilhou com os presentes as palavras do pontífice durante um recente encontro entre eles. O Santo Padre me pediu para saudá-los. Nós nos encontramos na segunda-feira desta semana e ele me perguntou se eu viria a Cássia. Eu disse que sim, e ele envia a vocês a sua saudação e oração. Centenas de pessoas estavam presentes na missa e milhares tinham em mãos as rosas. flores simbólicas de Santa Rita ligadas ao milagre da extraordinária floração em pleno inverno em sua terra natal, em Rocca Porena, que também recordam, com seus espinhos, as dificuldades que ela viveu e, com seu perfume, as suas virtudes. E foi precisamente às vicissitudes de Rita que o cardeal Reina se referiu em sua homilia, lembrando as adversidades de sua vida, seu matrimônio difícil, seu marido assassinado, seus dois filhos mortos e, depois, a vida religiosa finalmente abraçada, mas com tanto sofrimento, e o sofrimento que depois a acompanhou até o fim de sua vida. Ela poderia ter usado outro mal e talvez até tivesse a aprovação de outros, mas preferiu um caminho diferente, preferiu um caminho do Evangelho, preferiu perdoar, disse o cardeal. Olhando para hoje, um tempo marcado por um preocupante crescendo de violência, uma violência generalizada, e por cenários de guerra que realmente nos preocupam, por uma terceira guerra mundial em pedaços, como disse o Papa Francisco, o cardeal reviveu as primeiras palavras de Leão XIV, que, olhando do balcão das bênçãos imediatamente após a sua eleição, invocou o dom da paz. Hoje estamos realmente muito preocupados com o que está acontecendo em todo o mundo, com tantas guerras que realmente não tendem a parar, a diminuir. Pelo contrário, há uma escalada cada vez mais violenta, acrescentou o cardeal, ressaltando que o mal não se vence com outro mal. E o convite do Papa para desarmar a linguagem. Precisamos desarmar os sentimentos, desarmar nossos corações. Precisamos imaginar outras maneiras de construir relações que sejam humanas, antes mesmo de serem cristãs, continuou ele. Permaneçam em Cristo, no seu amor, como o ramo na videira. É assim que o mal pode ser vencido, para o cardeal Reina. Quem permanece em Deus não pode ser desonesto. Quem permanece em Deus não pode desprezar o fraco, o órfão, a viúva, o estrangeiro, porque do lado de Deus sempre há o bem. Ressaltou ele, explicando que o segredo de Rita era justamente este. Ela permanecia em Deus, sempre. Santa Rita foi uma mulher cheia de alegria, mesmo em meio às dificuldades, concluiu o vigário, desejando que, de Cássia, irradie o perfume da santidade, da fraternidade e do bem. A homenagem da cidade de Roma a Leão XIV. Neste domingo, 25 de maio, antes da celebração eucarística para a tomada de posse na Basílica de São João de Latrão, o Papa receberá a homenagem do prefeito Galtieri, aos pés da escadaria do Capitólio. Na Piazza di Araceli, aos pés da escadaria do Capitólio, o Papa receberá a homenagem da Prefeitura de Roma, prestada pelo prefeito Roberto Galtieri. A sala de imprensa da Santa Sé anunciou que o evento será realizado às 16 horas e 15 minutos, hora italiana do domingo, o dia em que o Papa presidirá a celebração eucarística e a tomada de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Imediatamente após a liturgia, o Papa se apresentará na sacada central da Basílica de Latrão para abençoar a cidade de Roma. Em seguida, às 19 horas locais, o Papa seguirá para Santa Maria Maior, para o momento de oração diante do ícone mariano da Salus Populi Romani.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência esta sexta-feira a presidência da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE. A Rádio Vaticano, Vatican News, ouviu o bispo de Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal, e vice-presidente da COMECE, do Nuno Brás. Ele nos diz como foi o encontro. Vamos ouvir.
Em primeiro lugar, creio que é importante dizer que esta audiência, logo nas primeiras semanas, na primeira semana do pontificado, mostra como o Papa tem também o coração na Europa. Ele que é americano e que estava habituado, que foi pastor da América Latina, mas que a quem preocupa muito a Europa, e isso é importante. Depois, foi um encontro muito simples, fomos muito bem acolhidos. O Santo Padre começou por dizer que não tinha muitas respostas, mas que estava interessado em ouvir tudo e, portanto, em conhecer as várias, digamos, as várias atividades da Comece, que acompanha a atividade da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Portanto, trata-se de um organismo da Igreja para acompanhar a atividade destes dois organismos e da vida da Europa. Precisamente, cada um dos membros da presidência da Comece abordou, digamos, um problema presente da atualidade europeia, como seja toda a revolução digital, portanto, inteligência artificial, a guerra e a paz, portanto, e o rearmamento da Europa, portanto, com a guerra na Ucrânia, etc. Depois também as migrações, todo o problema das migrações, e também este problema, digamos, quase parece muito particular, do apagar, da possibilidade ou da obrigação ou não de apagar os assentos de batismo por parte daqueles que querem abandonar a fé. E, portanto, a atividade da Comece, no sentido de ajudar as instituições europeias a perceber que se trata de registro de acontecimentos históricos e que a história não se pode apagar, e, portanto, que se trata também aqui da liberdade da Igreja frente também à verdade, à liberdade pessoal, mas neste caso as pessoas podem sempre abandonar uma confissão de fé, mas não podem cancelar um acontecimento histórico. O Santo Padre ouviu com muito interesse, de vez em quando fazia questões, sublinhou muito a necessidade de manter as raízes cristãs da Europa e também aquilo que é as qualidades e as características de cada membro da União Europeia, porque a União Europeia não é uma confederação de Estados, é uma união de Estados, e, portanto, nem todas as, digamos, as questões de soberania fazem parte da União Europeia, e, portanto, cada Estado deve manter também aqui a liberdade. Claro que isto traz consigo um problema, que é o facto de muitas vezes a abordagem e a solução das questões europeias demorar algum tempo, mas vale a pena que demorem algum tempo, muitas vezes, desde que sejam depois decisões certas e justas.
O Papa Leão XIV é o primeiro pontífice originário da América do Norte, mas é, acima de tudo, um Papa que vem de uma experiência missionária, tendo servido a Igreja no Peru por muitos anos e em várias funções. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago em 14 de setembro de 1955, em uma família com raízes na Europa. Estudou nos colégios dos agostinianos, uma ordem religiosa que também está muito presente na Ásia, e em cujo noviciado ingressou aos 22 anos de idade, depois de se formar em ciências matemáticas e obter uma licença em filosofia na Villanova University, na Filadélfia. Foi enviado para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade Angelicum, em Roma, onde foi ordenado sacerdote em 1982. 3 anos depois, partiu para a missão no Peru, onde inicialmente realizou seu serviço pastoral na cidade de Chulucanas. Em 1988, foi transferido para Trujillo, onde começou a trabalhar na formação de novos religiosos agostinianos no Peru. Eleito em 1999 como prior dos agostinianos da província de Chicago, dois anos depois, o capítulo o escolheu como prior-geral dos agostinianos, com a tarefa de governar os mais de 2.500 religiosos da ordem presentes em 50 países do mundo, ministério que exerceu em Roma por dois mandatos até 2013. Foi então o Papa Francisco, em 2014, que o chamou de volta ao Peru, confiando-lhe a condução da diocese de Chiclayo, no noroeste do país. Um ministério que ele recordou na noite de sua eleição à Cátedra de Pedro como uma experiência central em sua vida, dirigindo imediatamente uma saudação em espanhol aos fiéis de sua antiga diocese no Peru. E desse país, ele também escolheu se tornar um cidadão em 2015. Na Conferência Episcopal Peruana, Prevosti foi vice-presidente de 2018 até janeiro de 2023, quando novamente Bergoglio o chamou a Roma para confiar-lhe a condução do crucial dicastério para os bispos e a presidência da Comissão para a América Latina, a CAL. Foi criado cardeal no consistório de setembro de 2023, o penúltimo presidido pelo Papa Francisco. Em uma entrevista ao Vatican News em 2023, comentando sobre seu encargo na Cúria Romana, ele disse: "Ainda me considero um missionário. Minha vocação, como a de todo cristão, é ser um missionário, proclamar o Evangelho onde quer que esteja. Certamente minha vida mudou muito. Tenho a oportunidade de servir o Santo Padre, de servir a Igreja hoje, aqui na Cúria Romana. É uma missão muito diferente da que eu tinha antes, mas também uma nova oportunidade de viver uma dimensão de minha vida que simplesmente sempre foi responder sim quando me pedem um serviço. Com esse espírito, concluí minha missão no Peru, depois de 8 anos e meio como bispo e quase 20 anos como missionário, para começar uma nova em Roma." E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.